efetivamente para a realidade e, portanto, pergunto-lhe em primeiro lugar se concorda ou não com esta análise e depois talvez lhe fizesse, Sr. Deputado, algumas perguntas simples, algumas mais simples, outras mais difíceis. De resto, talvez até, Sr. Deputado, faça um exercício aumentando o grau de dificuldade das perguntas. Primeira pergunta que lhe faria, Sr. Deputado, que avaliação é que o Sr. Deputado faz da ação deste Governo e do anterior Governo do Partido Socialista, designadamente que a avaliação é que faz o Partido Comunista Português da ação da Ministra Francisca Van Dunen? Porque, de facto, trata-se de uma pessoa preparada, boa jurista, que conhece o sistema, mas que por qualquer razão, que pode ir da falta de peso político a outra qualquer, que eu não descortino neste momento, não tem conseguido promover as reformas necessárias. Primeira pergunta, como é que o PCP avalia a atuação do Governo? Segunda pergunta, dizendo o Sr. Deputado, e depreendo que isso é claro na sua intervenção, que a questão não está tanto na lei, designadamente no combate à corrupção, mas mais no investimento, pergunto-lhe se, no entanto, não acha que algumas leis podem ser melhoradas. Ou seja, o PCP, que de resto é um partido proativo na proposição de leis e de projetos de resolução, etc., por aí fora, nesta matéria, considera ou não que regimes jurídicos, alguns deles poderão ser melhorados. Não sei se o lobbying, não sei se o estatuto de denunciante, não sei exatamente que matérias, mas pergunto-lhe se algumas delas teriam ou não a concordância do PCP. Pergunta um bocadinho mais difícil. Pergunta mais difícil.
Agora muito sintético.
Estou mesmo a terminar,
Sr. Presidente. Pergunta,
estou mesmo a terminar. Pergunta mais difícil ainda. Vai ou não o PCP bater-se pelos investimentos que faltam? Pergunta última e mais difícil de todas. Tirará ou não o PCP na votação do Orçamento de Estado, consequência de o Governo não apresentar as votas e os investimentos que são necessários?
Tem a palavra o Sr. Deputado António Filipe para responder, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço as perguntas que foram feitas. Não foram difíceis, todas perfeitamente respondíveis. O Sr. Deputado Carlos Peixoto lamentou que eu me tenha referido várias vezes aos governos PS e CDS. Eu só disse duas coisas. Uma é que tinham encerrado tribunais, depois foram reabertos, e a outra é que tinham deixado por aprovar estatutos dos magistrados judiciais e do Ministério Público, que depois só depois é que foram desbloqueados. O Sr. Deputado diz, bom, o PCP quer ser responsável por coisas boas, mas depois não quer ser responsáveis por coisas que, eu diria, coisas que ficaram por fazer. Nós assumimos todas as responsabilidades daquilo que defendemos nesta Assembleia. E, aliás, e é por isso que, falando, e aqui também respondo de certa forma à questão colocada, uma das questões colocadas pelo Sr. Deputado Tamo Correia, que é se nós nos batemos ou não por estes investimentos que aqui defendemos. Olha, tanto batemos que eu tenho aqui a proposta que o PCP apresentou na discussão do Orçamento de Estado para 2020. Fui buscar, de facto, mais recente, e em que o PCP propôs, na especialidade, a aprovação de um plano plurianual de investimento na investigação criminal. Ora bem, e esta proposta teve votos contra do Partido Socialista, o que lamentamos, mas poderia ter sido aprovada, não fossem as abstenções do PSD, do CDS e do Chega. Ora, imaginem lá que os senhores, com a vossa votação no Orçamento de Estado, inviabilizaram a possibilidade de ter sido aprovado no Orçamento de Estado para 2020 e que estaria em vigor a aprovação de um plano de investimento plurianual na investigação criminal e poderiam agora, eventualmente, estar a criticar o Governo por não estar a dar cumprimento cabal a esta disposição, mas ela teria ficado aprovada e poderia ter ficado aprovada se os seus deputados tivessem aprovado a proposta do PCP, o que não fizeram. Pergunta, o Sr. Deputado Telmo Correia, continuaremos a bater-nos por isso? Continuaremos. E todos somos responsáveis pelas opções que tomamos nesta Assembleia, quer em matéria orçamental, quer evidentemente em outras matérias. E com isto respondo certo também ao Sr. Deputado Telmo Correia sobre o balanço que fazemos. Não, nós consideramos que não tem havido o investimento necessário para resolver problemas estruturantes do sistema de justiça, a vários níveis, quer a nível da investigação criminal, quer a nível da dotação dos tribunais com os meios necessários, quer a nível do sistema prisional, quer a nível do estatuto socioprofissional, tirando o problema dos estatutos dos magistrados que está resolvido, mas dos outros profissionais do sistema que não está muito longe de estar resolvido. E continuaremos a bater-nos por isso. Senhora deputada Isabel Rodrigues, agradeço-lhe também as questões e também queria dizer o seguinte, ficando entre a dote e lembro-me das denúncias feitas aqui pelo Procurador-Geral da República, José Narciso Cunha Rodrigues, ao tempo dos governos Cavaco Silva, em que disse aqui nesta Assembleia que os processos criminais iam do Ministério Público para o Tribunal da Boa Hora, no estribo do elétrico, porque não havia um carro que permitisse ao Ministério Público levar os processos a ser no elétrico. E então ficavam os passageiros a reclamar, porque o elétrico ficava muito tempo parado, porque os funcionários do Ministério Público estavam a meter os processos no estribo do elétrico para os levar para a Boa Hora. Esta era a situação da investigação criminal nos anos 90. E, portanto, a situação já não é essa. E os passos que foram dados em matéria legislativa nesta Assembleia, designadamente em 2010, em que se fez um trabalho muito importante, e vou concluir, Sr. Presidente, e em que foi aprovada a resolução de 2010 que eu aqui citei, e que foi aprovada, se não estou em erro, por unanimidade, e portanto deram-se passos importantes que estão a dar resultados e que poderiam dar mais. O problema agora é de investimento, é de cumprimento dos objetivos dessa resolução. Muito obrigado, Sr. Presidente.
É a vez da declaração política do Grupo Parlamentar do CDS-PP. Tem a palavra a Sra. Deputada Cecília Meirelles, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Estamos a 12 dias de começar a discussão do Orçamento do Estado. Vai ser, ou pelo menos devia ser, o orçamento mais decisivo dos próximos anos. Primeiro, porque o próximo ano vai ser completamente atípico e uma parte substancial da economia vai continuar encerrada ou pelo menos a meio gás por força ou receio das medidas tomadas para conter a pandemia. Segundo, porque este é também um orçamento que vai marcar o caminho que queremos seguir nas próximas décadas e o que queremos fazer com o tão famoso e apregoado dinheiro da Europa, a tal bazuca de que fala o Sr. Primeiro-Ministro. O orçamento certo para Portugal é, ou devia ser, um orçamento que confia na iniciativa privada e que lhe dá as condições necessárias para aguentar as dificuldades da pandemia e a liberdade para conseguir que Portugal não passe os próximos 20 anos a disputar os últimos lugares do ranking europeu, ao contrário do que aconteceu, aliás, nas duas últimas décadas. Mas o orçamento que o PS precisa e que tenta desenhar com os seus parceiros mais à esquerda é outro bem diferente. Já se percebeu que, como modelo de crescimento, apresenta uma lista de obras e de obras públicas. Em relação à iniciativa privada, sobretudo a que não depende do Estado, olha com desconfiança e prefere apostar num país clientelar em vez de deixar florescer profissionais e empresas dinâmicas pouco dependentes do Estado, das suas autorizações e dos seus apoios. Vamos ver aqui alguns exemplos práticos das últimas semanas ou dos últimos meses. Eu gostava de começar pelo tão publicitado plano de recuperação. E não vou sequer falar do facto tão óbvio de apenas um quarto deste plano e do envelope financeiro previsto neste plano estar destinado ao potencial produtivo e às empresas. Mas salta aos olhos que a esmagadora maioria das medidas concretas não são propriamente medidas, são obras, e são obras públicas. Do ponto de vista do governo, é esse o motor da economia. E que não há uma única medida dos 3 mil milhões de euros que seja para as empresas que seja de aplicação fácil, rápida e transversal a todas as empresas, sem necessidade de criação de uma verdadeira indústria de projetos e de organismos públicos de aprovação, rejeição e negociação com empresas. Uma medida tão simples como poderia ser a eliminação de uma parte dos impostos ou contributos que foram prorrogados durante este ano e que as empresas não têm dinheiro para pagar, aparentemente esta medida tão simples não estará prevista no orçamento nem em cima da mesa. É isto o que se chama a criação de um país clientelar. Não há apoios a empresas sem carimbos dos serviços. Vale a pena, por acaso, lembrar, e já aqui foi dito esta tarde, a questão das CCDRs, de que o PS, em má hora, se veio lembrar com aquilo a que chamou eleição indireta. Na prática, aquilo a que estamos a assistir é a colocação nas CCDRs de comissários políticos, repartidos pelo Bloco Central, em que o PS leva a fatia de leão, como é, aliás, assumido de forma completamente aberta e frontal, sem nenhum pudor, perante a indiferença da opinião pública, ou melhor, perante a indiferença da opinião publicada. Ou seja, aquilo que está a acontecer neste momento em Portugal é grave. Para executar políticas públicas, não é desenhar, é executar políticas públicas, analisar projetos, tratar de licenças, para isso conta a confiança política e não conta nada a confiança técnica. Num país como o nosso, em que em muitos concelhos o principal empregador é já a Câmara Municipal e que precisava era de criar mais oportunidades no setor privado, o que está a ser feito é a entrega das CCDRs às máquinas partidárias autárquicas. Com as suas competências de execução de políticas públicas e também no que toca à execução dos tais fundos comunitários e dos grandes envelopes financeiros, é bom de ver que aquilo que está a ser criado é sim um país clientelar, em que conta mais a empresa que conhece quem do que a empresa que se sai bem, que trata bem os seus trabalhadores, que paga salários justos. Essas eram as empresas que era importante que o governo e, sobretudo, não ajudasse, mas, sobretudo, não atrapalhasse, e, infelizmente, o que acontece é o contrário. Por último, este orçamento podia e devia ser uma excelente oportunidade para o Governo salvar e manter postos de trabalho que se vão perder se alguma coisa não for feita muito rapidamente. Infelizmente, há muitas empresas que estiveram fechadas durante o período de confinamento, que reabriram nos últimos meses, que querem sobreviver e salvar empregos, mas que têm, de facto, menos clientes e têm, de facto, menos encomendas. E provavelmente continuarão a ter menos clientes e menos encomendas enquanto nós vivermos nesta incerteza. Basta pensar num pequeno hotel ou numa loja do comércio local. A medida do layoff simplificado, ou melhor, medianamente simples, apesar das demoras e solavancos iniciais, permitiu manter emprego, com sacrifícios, é verdade, substanciais para quase 900 mil trabalhadores que viram diminuído o seu rendimento. E também é justo lembrá-lo com o esforço de muitos empresários que utilizaram as suas poupanças pessoais para este fim. O Governo decidiu eliminá-lo e substituí-lo por um layoff complicado, a que chamou Apoio Extraordinário à Retoma Progressiva. Mudou o nome e complicou o regime. Resultado, ontem já estava a anunciar a revisão do regime do layoff complicado, vulgo Apoio Extraordinário à Retoma. Estamos a perder tempo, precioso tempo, que muitas empresas não têm. É preciso rapidez e simplicidade. Neste momento há duas urgências, com certeza. A primeira, proteger os mais vulneráveis. A segunda e última, proteger o emprego e o trabalho. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para já temos três inscrições. PSD, Iniciativa Liberal, PCP. Sra. Deputada Cecília Meireles, três perguntas no conjunto. Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, faz favor, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputadas. Sra. Deputada Cecília Meireles, cumprimento e saúdo o grupo parlamentar do CDS-PP pelo tema escolhido para a sua declaração política e pela relevância da mesma. Numa análise serena, mas objetiva, àquilo que é a situação económica e financeira do país, nós somos obrigados a concluir, em primeiro lugar, que a situação económica do país é pior do que aquela que o Governo antecipou. Em segundo lugar, somos obrigados a concluir que a generalidade das empresas continua muito longe da retoma da atividade e esta circunstância não é exclusiva do setor da restauração ou do turismo. Em terceiro lugar, as empresas sentem-se desapoiadas. Basta ouvir o que dizem os empresários, basta ouvir o que dizem os presidentes das associações empresariais. Em quarto lugar, são cada vez mais evidentes os sinais das guerras instaladas no seio do governo quanto ao rumo a traçar. O anúncio do regime substituto, do regime simplificado de layoff, foi um anúncio feito pelo Sr. Ministro da Economia, quando esta é uma área tutelada pela Sra. Ministra do Trabalho e, portanto, é demais feito à margem e à revelia da